Oi. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu tenho um pedido para fazer para você. Eu tô montando um episódio que do final do ano que a gente vai fazer tipo uma espécie de conselho, fala que eu te escuto, uma coisa mais ou menos assim ainda, sobre carreiras e sobre a vida de maneira geral. E aí, eu quero contar muito com a sua ajuda que tá aí do outro lado me escutando, provavelmente lavando prato ou fazendo qualquer outra atividade, que eu queria saber o seguinte: qual conselho de carreira você pediria ou gostaria de pedir para a pessoa mais especialista no assunto que existe no mundo? Como é que você vai fazer isso? Você vai me mandar um áudio onde tem uma mensagem na descrição do episódio, tem uma coisa escrita assim: Anchor, travessia de carreira, barra mensagem. Ou você pode me mandar também lá direto no nosso Instagram, no arroba travessia de carreira, ou me mandar pelo Twitter, arroba travessiapod, ou pelo e-mail travessiadecarreira@gmail.com. Então, me ajuda nessa batalha aí. Ou também, caso você não queira mandar o áudio, você pode responder escrevendo aí embaixo se você estiver escutando pelo Spotify, tá bom? Beijinho, beijinho pra quem é de beijinho, abraço pra quem é de abraço e bom episódio pra você. Qual o propósito da vida? Será apenas chegar a algum lugar e aí, depois de estar lá, perceber que você continua insatisfeito e agora quer estar em outro lugar? Se não formos cautelosos, pode sempre parecer que existe um momento melhor além do horizonte. Quando eu me aposentar, quando eu me formar na escola ou na faculdade, quando tiver dinheiro suficiente, quando me casar, quando me divorciar, quando as crianças crescerem. Espera aí, é só isto? Esta é a sua vida, você só possui este momento. Todo o resto é lembrança que também está aqui agora, e expectativa que também está acontecendo aqui agora. Este momento é tão bom quanto qualquer outro, na verdade, é perfeito, perfeitamente o que é. E isso inclui tudo o que você poderia considerar imperfeições. Frase retirada do livro Atenção Plena para Iniciantes, de Jon Kabat-Zinn. E um excelente episódio para você. Olá, travesseiro! Olá, travessete! Seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Travessia de Carreira de hoje. Nele, vamos descobrir como a astrologia pode ajudar no trabalho. E olha, a convidada é ninguém menos e ninguém mais do que a jornalista, podcaster e astróloga Titi Vidal, de quem eu sou mega fã. E eu tô muito feliz por receber aqui, Titi. Seja muito bem-vinda. Essa casa já é sua também, tá? E como é que você tá aí chegando para esse dia aqui para gravar essa nossa conversa? Estou super curioso.
Aí eu tô super feliz de estar aqui, porque eu também adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre astrologia, adoro falar sobre travessia, adoro falar sobre carreira. Então hoje eu tô aqui em casa totalmente.
Vocês estão vendo aí o clima que está chegando por aqui, né? A convidada maravilhosa, Titi Vidal. Mas antes, né, da gente dar prosseguimento com a nossa conversa, travesseiro, travessete, vamos para os nossos recadinhos paroquiais. A primeira coisa é que este programa tem um apoio coletivo lá no apoia.se/travessia de carreira. Sim, é isso mesmo. Você pode acessar esse link que eu mandei aqui, ou vai estar na descrição do episódio, e apoiar este podcast que você está ouvindo aí do outro lado. Ele é de graça, né? Não custa nada, mas é bom você apoiar o seu produtor independente de conteúdo. Vai lá e deixa o seu apoio, escolhe a cota que você mais gosta, tá certo? Se é o Eu Amo Travessia, o nosso Happy Hour do Travessia, ou o Apoio Fechando Negócios, que tem lá te dizendo quais são as recompensas, né? O que é que você vai ganhar. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte: eu quero mandar um abração aqui, um beijinho bem grande para dois apoiadores maravilhosos, que é Pedro e Lutgarde. Tá certo? Meninos, obrigado pelo apoio de vocês, tá certo? Obrigado mesmo. Vocês fazem diferença aqui em ajudar esse programa a continuar funcionando. Mas caso você não possa fazer esse apoio financeiro, a gente sabe que a coisa tá feia por aí afora, né, menina? Inflação bombando. Tem uma forma, tem uma outra forma de você ajudar. Você pode compartilhar esse episódio com uma outra pessoa, com alguém que você acha que está precisando, compartilha o link do seu tocador favorito, né? Se for no Spotify, bota o sininho ativa para acompanhar quando chegar episódio novo, compartilha, manda para amizade, que tá tudo certo. Isso também é apoiar o nosso podcast, tá bom? Então, avalia, diz que faz tudo isso. E agora vamos parar de conversa fiada, não, conversa séria, que isso aqui é muito sério, e vamos aqui para conversar aqui, para chegar logo de cara aqui com as primeiras perguntas aqui para nossa convidada. Ô, Titi, parando agora aqui com essa fofoca, deixa eu te falar uma coisa. A gente aqui no Travessia ama uma fofoca, tá? Só para deixar muito registrado isso. Então, eu posso dizer que aqui hoje vai ser uma fofoca dos astros? É quase isso mesmo?
Vamos fofocar sobre os astros. Bora!
Amo! Mas, antes da primeira fofoca dos astros, a gente quer saber aqui o seguinte, né? Quem é essa pessoa? Quem é Titi Vidal? Quem ainda não conhece ou quem já conhece, né? Mas, assim, quem é Titi Vidal quando não tá no papel de comunicadora, de astróloga, né? Quem é Titi Vidal fora do ambiente de trabalho, né? Além das redes profissionais, do currículo Vita e dela. Quem é a pessoa Titi Vidal?
Uma pergunta difícil, acho, de ser respondida assim, de bate pronto, porque eu sou geminiana, então eu sou muitas, né? Eu tenho essa, essa sensação que eu sou muitas dentro de mim, assim. É, e eu acho que eu meio que sou eu completa o tempo todo, né? Não tem como astróloga não estar presente no meu olhar sobre a vida, sobre as pessoas, né? Então eu acho que eu sou astróloga o tempo todo, eu acho que eu sou comunicadora o tempo todo. E eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou uma pessoa super curiosa, super cheia de vontades, desejos e curiosidades na vida, né? Tô sempre em busca de aprender mais, de viver mais, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta bastante da vida, sabe? E das pessoas. E eu acho que isso acaba estando presente o tempo todo.
Boa, 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 boa. Só que assim, Titi, não vai ficar por aí não, tá? Você falou quem é você, tudo isso aí. Só que aqui, você facilitou muito esse trabalho, tá, Titi? Porque a gente foi fazer aqui, o Data Travessia foi pesquisar a tua vida profissional, né? Esse podcast é sobre carreira, é sobre profissões, né? A gente foi pesquisar quem é Titi. E aí, travesseiro, travessete do outro lado, cata a bio dessa mulher. Geminiana, Titi Vidal é escritora, jornalista, pesquisadora, advogada, podcaster, astróloga e já trabalhou nos mais diversos meios de comunicação, tendo passagem pelo programa Mulheres da TV Gazeta e também foi astróloga da revista Cosmopolitan da Editora Abril. Titi também é mestra em comunicação social pela Casper Libero, onde se formou jornalista, foi lá mesmo, não foi, Titi? Eu acho que foi, né? Foi.
Eu fiz uma pós, na verdade, em jornalismo lá, né? Eu fiz a pós, depois seguida do mestrado em comunicação.
Perfeitamente, muito que bem. Se eu pudesse definir Titi em uma palavra, seria pioneirismo. O motivo? Ela foi a criadora do primeiro podcast de astrologia do Brasil. Então, quando tudo era mato, essa mulher estava lá falando de astrologia no seu ouvido aí, tá? Inclusive no meu. O nome do podcast era O Céu da Semana, onde ela foi roteirista e apresentadora e teve a produção da Deezer, né? Onde ela ficou até em fevereiro de 2021. Nesse tempo, ela fez 118 episódios e teve a liderança do podcast original lá da Deezer, o mais ouvido da plataforma. Só que aí a vida, né? Às vezes muda o vento. E mais recentemente, ela tem um outro projeto que eu amo particularmente, que é o projeto Astrológicas, apresentado por ela e pela astróloga Isabel Miller, que tem a produção da Globo, G-Show, Milk Podcast e Milk Podcast. Chique demais, né, minha gente? Pois é, vocês que lutem, porque eu tô com a Global aqui, tá? Vocês estão ouvindo aqui uma Global.
muito chique, é maravilhoso, a gente tá muito, muito feliz chique, com muito esse podcast Astrológicas, a gente ama de paixão esse projeto, esse trabalho.
Olha, se pudesse fazer a comparação, tipo assim, é a tampa e a panela, perfeita, assim, eu nunca vi uma dupla de apresentadoras aqui já rasgando confete pras meninas, né, pra vocês, porque dá muito, muito certo, muito certo, eu tô amando.
É match, tá? Cósmico, como a gente diz, a gente tem match cósmico, assim, total, a gente ama de paixão, né, e eu queria agradecer por essa definição aí do pioneirismo, que é uma coisa que eu me orgulho, assim, de ter isso, porque além de ter se criado o primeiro podcast de astrologia no Brasil, eu tô entre os 5 primeiros astrólogos do Brasil que tiveram redes sociais usando como a gente usa hoje em dia. Então, desde sempre, tô sempre tentando ali, de alguma maneira, tá, captar o que tá acontecendo e tá ali.
A Titi é uma... Quando tudo era mato, gente, essa mulher tava lá capinando, na luta, levando sol na cara, sem protetor solar, tá? Sobre isso. Ô, Titi, e foi até bom você falar isso, porque a pergunta que vem na sequência é uma pergunta que já é bem tradicional aqui do nosso podcast, que é o seguinte: você falou quem é você fora das redes, fora do ambiente de trabalho. E aqui a gente fez uma introduçãozinha aí, né, uma pesquisa sobre quem é Titi no ambiente de trabalho, o que Titi faz, vamos dizer assim, para ganhar a vida dela. E aí a pergunta volta de novo para tu, né? O quanto que a Titi de fora influencia a Titi essa Titi que a gente falou aqui, essa Titi do trabalho, pioneira, que capina o roçado aí quando tudo é mato?
Acho que muito da minha curiosidade, né? Como eu falei, acho que eu sou uma curiosa sobre a vida, né? Eu acho que a astrologia entrou aí na minha vida, inclusive, né? Acho que mais adiante a gente vai falar sobre isso. Mas acho que tem muita coisa aí. Acho que tem a questão da multiplicidade, né? Porque como eu, geminianamente, me interesso por vários assuntos, eu acho que esses meus conhecimentos diversos, sem dúvida, vem para o ambiente de trabalho, né? E acho que a responsabilidade, que acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Porque a gente fala aqui, às vezes, no tom de brincadeira, mas não é fácil, né? Assim, tem um lado que não é fácil da vida profissional, qualquer trabalho, né? Porque para a gente ter sucesso, a gente tem que trabalhar para isso. E eu acho que tem aí, aí já puxando a sardinha para o meu lado e falando em astrologuês um pouco, né? Eu acho que o fato de eu ter essa leveza dos gêmeos, essa curiosidade, essa multiplicidade dos gêmeos, que sou eu totalmente em qualquer área da minha vida, com toda essa responsabilidade virginiana, organização virginiana, né? Que eu tenho aí ascendente lua, eu acho que eu acabo levando isso e, com certeza, isso acaba sendo super forte. E essa minha paixão pelas pessoas, né? Que eu cada vez mais acho que é uma das coisas que me move, assim. Gostar das pessoas, gostar das histórias das pessoas e, de alguma maneira, querer contribuir para que essas histórias possam ser ainda mais interessantes.
Perfeitamente, Titi. Você falou uma coisa aí que eu gostei muito, que é pessoas, né? E esse podcast aqui, ele tem um objetivo muito de pessoas, né? De atingir as pessoas de alguma forma, né? Se foi uma pessoa, se foi duas. E, obviamente, ele fala muito sobre carreiras também. E carreiras, quem tá por trás de uma profissão, de uma carreira, são as pessoas. Como eu já te acompanhava há muito tempo, eu sei, por exemplo, que tu já fez, quando tu era advogada, tu já fez trabalho em prisões, né?
Sim.
Eu já sei, eu sei que você fez diversos tipos de trabalho, você continua fazendo trabalhos humanitários por fora, e isso demonstra muito isso que tu tá falando. Mas uma coisa que fica muito forte pra mim é o seguinte: é que a tua vida tem muitas travessias, né?
Titi, muitas.
Assim, são muitas, muitas.
Pessoais e profissionais, são muitas.
Muitas. E é muito doido, porque é o seguinte, vamos dizer assim, que a grande mudança é de advogada para astróloga, né? E aí vem o lance da jornalista, da comunicadora, da podcaster, da pesquisadora no meio disso. Vamos tentar pensar o seguinte: se tu pudesse pensar num fio condutor para essas mudanças, tu consegue definir isso, o que te motiva ou o que te leva a mudar de um lugar para outro? É fácil pensar dessa forma?
Não sei se eu consigo assim tão fácil. Talvez falando, contando um pouco, talvez isso venha, né?
Bora!
Porque
estamos
a minha história, ela é um pouco louca, né? É um pouco... Porque eu tenho várias travessias, né? Até pessoais, porque eu já fui casada antes, eu sou casada de novo pela segunda vez. Então, também não deixa de ser uma grande travessia que a gente faz na vida, né? E tem várias outras por aí. Mas, assim, essa questão profissional é muito louca, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever, de falar, de comunicar. E justamente por gostar de escrever, por gostar de ler e aprender sempre mais, eu tinha ali que talvez eu fizesse jornalismo. Só que eu sou de uma família muito do direito, e aí eu tinha essa questão, né? Ah, eu gosto de escrever, então eu vou ser jornalista, eu vou ser advogada. O peso, obviamente, da influência familiar acabou falando mais alto, e eu acabei fazendo uma faculdade de direito. Eu gostava muito do direito, eu acho sempre importante falar isso, porque assim, a gente tem histórias e histórias, né, sobre transições de carreira, e a gente tem muitas histórias que a gente escuta que as pessoas são infelizes fazendo aquilo que elas fazem, e por isso elas querem mudar. E eu gostava do direito, eu me apaixonei pelo direito durante a faculdade, achava, tinha certeza absoluta que eu seria advogada, tanto que depois de formada, eu tenho minha primeira pós, é dentro do direito, em direito de família, que era uma área que eu gostava muito. É, cheguei a ter escritório, cheguei a trabalhar em grandes escritórios, cheguei a trabalhar relacionada aos presídios, né, na administração penitenciária na época, que é um projeto que depois eu retomei com Constelação Familiar, anos depois, levando Constelação Familiar para a penitenciária feminina aqui em São Paulo. Mas a grande questão, assim, é que eu tinha um lado paralelo, digamos assim, já desde a adolescência, que era essa minha curiosidade dos porquês da vida. Então, eu queria entender por que que a gente é assim, por que que a gente faz tal coisa, por que que as pessoas são diferentes. Era uma paixão que eu tinha e que, de alguma maneira, eu fui buscar, entre outros lugares, na astrologia. Com 14 anos, eu fazia meu mapa astral, fazia meio escondida, né? Que acho que muita gente, naquela época, fazia meio escondido. Mas eu gostava, pedia indicação de estudo para astróloga que eu fazia. Não tinha muito na época, era muito difícil a gente conseguir estudar coisas assim, né? Para leigos, astrologia. E aí, já na faculdade, uma amiga minha, até eu acho engraçada essa história, porque assim, é uma amiga capricorniana, ela falou, um dia ela falou assim para mim, falou, Titi, a gente gasta muito dinheiro indo em tarólogo, indo em astrólogo, vamos fazer um curso de tarô, assim, uma lê para outra, e a gente não precisa mais gastar dinheiro indo nas outras pessoas para fazer. E ela me levou para um curso de tarô. O curso de tarô me levou para um curso de astrologia, que era uma formação, porque eu fui cair na Gaia, que é uma das maiores, acho que a maior escola de astrologia do Brasil, e acabei fazendo a formação completa. Ela foi meio simultânea com o direito, mas até aí eu ia ser advogada. E aí o que aconteceu, eu acho que a astrologia me escolheu muito mais do que eu escolhi a astrologia num primeiro momento, e eu acabei começando a atender as pessoas de brincadeira, atendi os amigos, atendi as amigas, as pessoas adoravam, né? Quem não gosta de ser cobaia de alguém que está começando, de alguém que está aprendendo. Nisso começou que as pessoas, minhas próprias amigas e amigos começaram a achar que eles me incomodavam de perguntar toda hora, começaram a querer me pagar pelas consultas, começaram a me indicar amigos deles, e quando eu vi, eu tinha um trabalho paralelo, que começou a crescer. E um dia, eu acho que a vida foi me dando sinais, sabe? E eu, um dia, decidi largar meu emprego para ser astróloga. E aí é muito curioso, né? Porque aí, a partir daí, a coisa foi, deslanchou. Justamente, acho que por causa desse pioneirismo e essa minha necessidade de compartilhar, né? Minha transição não foi fácil, é importante dizer isso, né? Porque vindo de uma família tradicional, todo mundo com trabalho tradicional, trocar o direito pela astrologia é uma coisa muito difícil, pelo menos dentro do meu contexto, do meu universo familiar. Acho que hoje é mais fácil, acho que hoje a astrologia talvez seja um pouco mais aceita como profissão, mas não foi fácil. E eu, enfim, decidi começar a explicar para as pessoas que o que eu fazia era uma coisa séria, e eu criei um blog. Isso lá em 2003, 2004, as pessoas mal tinham, né, blog, redes sociais, né, desde a época do Orkut nas redes sociais, daí lançou Twitter, Facebook, né, 2006, já estava eu lá fazendo tudo isso. E por ter um blog muito cedo, mandava newsletter em 2005. Ninguém mandava newsletter em 2005.
Assim, caiu em desuso e hoje todo mundo usa, né?
Usa. Tá, eu continuo usando, nunca parei. Nunca parei de usar e vou continuar usando. Meu blog lá, meu site e minha newsletter. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a ser procurada pela mídia, que na época estava começando essa coisa de sites, né? Para falar de astrologia, para dar entrevista, para explicar, às vezes, alguma coisa da Lua, o horóscopo e tal, e aí eu decidi que eu precisava ter uma formação, e aí curiosamente a astrologia me levou para minha paixão de adolescência, que era o jornalismo, e eu fui fazer essa pós para me formar jornalista e para ter o conhecimento técnico. Acabei desenvolvendo uma pesquisa que também foi inovadora, também foi pioneira na época, falando sobre redes sociais, tinha o foco na astrologia, mas nossa, na época, por muito tempo ela foi considerada uma pesquisa tão pioneira que até para economista eu dei aula, né, sobre, a partir do meu conhecimento ali. E aí acabou vindo um convite para o mestrado, para continuar pesquisando essa relação entre comunicação e astrologia, e aqui estou eu, né? Acabei de terminar o ano passado mais uma pós nessa área, E aí, assim, contando, né, falando agora, eu penso que talvez seja justamente essa necessidade de aprender e compartilhar, de entender que aquilo serve para mim e que pode servir para o outro que foi me movimentando. Porque no direito também era isso, né? No direito eu também queria ajudar as pessoas de alguma forma.
Eu prestei atenção no que você estava falando e aí me veio duas coisas aqui. Aqui no Travessia, eu conversei com Regina Penzo. E Regi era uma executiva extremamente bem-sucedida, engenheira, tá? Regina Penzo, ela largou o trabalho dela de executiva numa empresa de química, a maior do Brasil, né? Que não trabalhava na Braskem, para ela justamente trabalhar com essa coisa de cura, de terapias, essa coisa toda. E você foi falando e ela vai contando assim que teve um estranhamento, mas já era um estranhamento menor, né? Tipo, eu lembro muito claramente, tu dizia, olha, naquela época foi muito difícil, e aí Regina dizia agora, olha, Eri, foi difícil, mas as pessoas entenderam e acataram com mais facilidade. Então é um recorte temporal mesmo, né? De duas histórias. Uma que aconteceu esse ano e a tua que aconteceu, sei lá, há 10 anos, vamos dizer assim. É isso mesmo a conta que tô fazendo? Está certa?
Faz 20 anos, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar, assim, eu comecei a atender profissionalmente, assim, falo profissionalmente cobrando, né? 2002, 2003, eu larguei meu último emprego como advogada no fim de 2004. Em 2005, eu comecei o ano já só astróloga, né? Uhum. E taróloga, enfim. Acabei, né? Várias coisas foram entrando aí, né? Porque essa questão de curas, que já foi mais forte, agora eu trabalho pouco, mas... porque eu fui buscar, né? Porque a gente vai buscando as coisas e tudo que serve para mim, hoje, de alguma maneira, eu falo, olha, isso é legal, eu quero fazer também, né? Mas eu acho que são outros tempos, assim. Hoje em dia tem uma glamourização, eu acho que ainda tem preconceito, mas era muito pior, sem dúvida, quando eu fiz essa transição.
Eu não vou dizer que eu consigo imaginar, porque eu não estava lá. Mas que bom que você chegou até aqui, tá contando essa história. E tá inspirando a gente. Ô, Titi, uma outra coisa também. Eu acho muito engraçado que esse podcast aqui eu tenho conversado com mulheres exclusivamente, né? Ele vai virar um livro, a audiência, os travesseiros e as travessetes, né? Que é o fandom desse podcast aqui, já tá sabendo disso. Mas, tipo, eu olho pra cada mulher que vem sentar aqui e eu vejo o seguinte: ela é a profissional, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é múltiplas coisas que tem que dar conta, e até, tipo, eu vou dar um exemplo assim, né, tipo, antes da gente começar a gravar o programa, você falou assim, Ari, talvez minha filha apareça, coisa do tipo. Com um homem, não tem essa preocupação, dificilmente o homem vai ser interrompido ou coisa dessa forma, né, então, como é que tu faz pra dar conta de tudo isso, menina, e ainda colocar energia pra ajudar o outro, pra fazer o teu rolê, como é que tu consegue, qual é a mágica, conta aí pra gente, eu amo saber a mágica das pessoas.
Ah, eu acho que é mágica mesmo, porque não é possível assim que... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que tem várias questões aí, acho que uma é vontade mesmo, né? Eu sempre lembro da minha avó já morreu há bastante tempo, mas ela falava, eu lembro disso, que você quer uma coisa que alguém faça, pede para uma pessoa ocupada, que quem faz muito consegue fazer mais, né? Eu levo essa teoria muito a sério, assim, que eu vejo que quem é muito multi, sempre faz e faz bem feito, e às vezes a pessoa não é tão multi assim, às vezes tem mais dificuldade de incluir outras coisas na vida. Eu acho que eu já fui melhor nisso, né? Por mais que as pessoas acham que eu faço bastante coisa, eu acho que, assim, o pós-maternidade muda muito a gente, né? Eu brinco que é como se ficasse uma caixinha ali, uma tela do computador aberta o tempo todo, né? Então tem uma parte nossa que tá sempre 100% estando ou não com a filha, com os filhos, né? No caso, eu tenho uma filha, mas tem um lado ali que tá sempre ocupado e a gente tem que se esforçar um pouco mais para manter isso. Mas eu acho que é muito organização, muito, porque é isso, né? Eu anoto meus compromissos, eu tenho... Não é à toa que eu criei um planner, né? Eu criei um planner astrológico, eu falo, gente, é porque realmente foi mais uma coisa que eu fiz para ajudar os outros, porque isso me ajuda. Então, eu tenho a minha agenda muito bem organizada e eu acho que com isso eu consigo ser produtiva. E eu sei, se, por exemplo, eu tenho uma hora para gravar, ou se eu tenho uma hora para escrever esse texto, tem que sair em uma hora, porque daqui uma hora eu tenho que dar jantar para minha filha, porque daqui uma hora eu vou ter um cliente, porque daqui uma hora eu tenho alguma coisa. Eu otimizo meus dias, então eu tenho o dia que eu atendo mais, o dia que eu gravo mais, enfim, tá na agenda até assim, o almoço está na agenda, a natação está na agenda, porque senão, se deixar, eu vou ocupando com outras coisas. Então, eu acho que ter organização é um bom caminho para isso. E ter qualidade de vida, né? Porque não adianta nada também ficar dando com... Por isso que esses compromissos, o descanso está na agenda, o fim de semana está na agenda, o tempo com o marido está na agenda, tudo está na agenda.
Eu amei, e fica aqui a dica para você que está do outro lado e para mim também, tá? Eu já perguntei, meio que sabendo a resposta, que eu sei que Titi faz tudo isso, tá, gente? Eu já acompanho ela, mas eu queria para vocês escutarem isso aí, eu também, porque é isso, né? Tá começando, terminando o ano, né, Titi? E aí a gente começa a planejar um monte de coisa para o próximo ano, então, né? Vamos preparar para isso.
E tem que ter flexibilidade, né? Porque o organismo, mas no meio das coisas, as coisas mudam e a gente também tem que ter espaço para conseguir ser flexível e mudar a agenda quando precisa, né?
Perfeitamente. Anotaram aí, né? Tipo, esse programa hoje vai ser cheio de caderninho. E por falar em caderninho, Titi, a gente da agora em diante aqui, a gente vai começar a falar sobre astrologia propriamente dito, né? Mas aí vamos considerar que os nossos travesseiros e travessetes, que o povo, o fandom desse programa, que tumultua a vida de todo mundo pela internet, me defendendo, dizendo que me ama. Mentira, tô brincando. Eles não sabem, essas pessoas não sabem nada de astrologia, mas vamos dizer que a gente vai ter uma aula rapidinha aqui com a Pro Titi, né? Pra facilitar a conversa com as perguntas que vão fazer em diante. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: os elementos dos signos. O que de acho é isso?
Vamos lá, rapidamente. A gente isso. Agora vai ver um ano em 10 minutos. Que
ela... Amo. Um TED Talk.
A gente tem 12 signos no zodíaco, né? Os 12 signos, eles são formados por 4 elementos que podem se manifestar em 3 ritmos diferentes. Então, a gente tem fogo, terra, ar e água, que é basicamente instinto do fogo, terra é a matéria, ar é o pensamento, água é a emoção. Cada um deles pode agir de forma, pode se manifestar de forma mais ativa, impulsiva, mais fixa ou mais mutável, que a gente chama, ou adaptável. Então, o elemento é essa essência de cada um dos signos.
Se você não sabe qual é o elemento do seu signo, vai no site de Titi Vidal, que ela com certeza vai estar lá ensinando melhor sobre isso, tá? Mas eu vou dizer, eu sou libriano.
Tem vários artigos lá, mas é fácil, ó. Fogo é Áries, Leão e Sagitário, Terra é Touro, Virgem e Capricórnio, Ar é Gêmeos, Libra e Aquário, e Água, Câncer, Escorpião e Peixes.
Pronto, é isso, gente. Titi, um mapa astral. Tem diferença de mapa astral para mapa natal e revolução solar? Ou os três são a mesma coisa? Conta pra gente.
Mapa astral é a mesma coisa que mapa natal, que é a mesma coisa que mapa astrológico.
Pronto.
Os nomes mais corretos são mapa natal, mapa astrológico, e mapa astral é o que popularizou. Então a gente acaba utilizando assim vulgarmente, né? Mas porque popularizou mesmo. Então esse é o mapa do momento do nosso nascimento e é um mapa que vale para nossa vida inteira. Revolução solar é o mapa do ano, o mapa do aniversário, que é uma das muitas técnicas de previsão, não é a mais precisa, mas é uma das técnicas de previsão que ficou mais famosa, até por ser uma das mais simples de se fazer. Então, essa é a diferença. A revolução solar vale para o ano, o mapa natal, o mapa astral vale para a vida toda. São lidos juntos.
Perfeitamente. Então, entendendo aí, né? Porque lá para frente, Titi, a gente vai falar do serviço de Titi, bababã, caixa de fósseis. Então, presta atenção aí, gente. Ô, Titi, e planeta regente? Como é que funciona esse negócio? Cada signo tem um planeta regente?
Tem. A gente tem os 12 signos, a gente tem Sol, Lua e os 8 planetas, né? Até Plutão. Aqui dentro da astrologia a gente considera Plutão ainda planeta. Né? Quem rebaixou Plutão nessa categoria não sabe o que ele faz na nossa vida. Plutão é um planeta. Ele é um corpo celeste, né? Brincadeiras à parte aí, a gente considera de Sol a Plutão. E aí, cada um dos 12 signos vai ter um planeta regente ou dois, porque depois da descoberta de Urano, Netuno e Plutão, a gente teve essa atribuição. Então, tem signos que têm dupla regência. O que significa? São planetas que têm uma afinidade maior com aquele signo. Quando esse planeta está num desses signos, a gente diz que ele está domiciliado, ou seja, ele está em casa. E a gente, no mapa, tem também as chamadas casas astrológicas. São 12 casas astrológicas, em cada uma delas tem um signo, e aí o planeta regente desse signo é meio que o dono da casa. Então, ele vai ser muito importante.
E rege o tema também, né? O assunto da casa, né? Dessa aqui de cada uma das 12 casas.
Rege.
Perfeitamente. Dito isso, a gente tem aqui uma colinha, né? Pra gente começar agora a conversar, pra falar sobre essa brincadeira de signo. Ô, Titi, a gente sempre... É uma curiosidade das pessoas, né? Todo mundo chegar, fulano, qual é teu signo? E aí, é tipo, ah, não, se for Áries, não quero conta com esse cão aqui, ó. Não vem pra cá, não. Satanás, eu tô fora. Ah, se for canceriano, ah, já chega de drama, né? Vem o drama, tá chegando, né? Se for geminiano, ó, vem pra cá com essa... Cada hora tá de um jeito, não vem pra cá, não, menino. E o libriano que tem essa coisa aí, de ser indeciso, né? De, tipo, ter muitos contatinhos, de ser meio piranha. Enfim, tem cada signo, tem uma... Vamos dizer assim, tem uma característica que define eles aí. Só que aí, isso faz muito sentido para nossa vida pessoal, para a gente brincar com quem tem intimidade. E aí, vamos começar com a polêmica aqui de cara, né? Porque no ano passado, acho que foi março ou abril, vários meios de comunicação, né, fizeram uma matéria falando sobre pessoas que estavam perdendo vagas por conta do signo delas. E aí, tipo, foi uma coisa assim absurda, né? Tipo, das pessoas comentando essa coisa. Primeiro, é possível que a gente defina se a pessoa vai trabalhar ou não pelo signo dela? E como é que faz sentido isso, Titi? Porque eu acho uma coisa completamente infundada, né? Mesmo com psicóloga trabalhando lá ainda, enfim, o signo faz sentido isso, Titi? Vamos botar encerrar esse assunto aqui para ninguém nunca mais fazer isso.
Não faz sentido, porque pessoas não são signos, signos não são pessoas, né? A gente tem um signo que é a nossa essência, né? Então, assim, eu sou geminiana, então eu vou ter muito de gêmeos. Só que, primeiro, as pessoas, né, quando vão brincar, fazer a piada e tal, usa uma característica que tá ali no estereótipo, que tá ali no superficial, e que talvez, assim, muitos geminianos não vão ser dessa forma. Então, esse é um ponto, né? E isso gera, assim, eu sempre acho importante falar sobre estereótipo e preconceito, porque tá ligado, e na astrologia a gente sofre muito, inclusive nós astrólogos, por conta disso. Então, esse é um ponto. Outro ponto, e o principal, é que, assim, a astrologia, o mapa astral, ele é muito mais completo do que um signo. Então, além de ter um sol, que quando eu falo meu signo, né, eu sou geminiana, significa que meu sol estava em gêmeos quando eu nasci. Eu tenho um ascendente, que vai falar do meu posicionamento, da forma como eu me mostro, da minha imagem. Eu tenho uma lua, que vai falar do meu conforto emocional, as minhas necessidades emocionais. Tenho o Mercúrio, que vai falar sobre comunicação. Tenho o Vênus para me relacionar. Tenho o Marte para agir, para usar energia agressiva. E assim por diante. Tem as casas, que vão falar de áreas da vida. Então, eu não tenho como definir, né? Nem para um relacionamento, nem para um trabalho, que esse signo... Ah, então eu vou contratar o virginiano, porque o virginiano vai trabalhar e vai seguir a regra. Ou eu vou contratar um leonino, porque eu preciso de alguém criativo. Porque a pessoa pode ser daquele signo e ter todo um mapa que vai na direção contrária. Então, assim, faz sentido a análise do mapa, mas mesmo assim, eu sou contra... o contratar ou não contratar, mesmo vendo o mapa completo, né? O que eu sou a favor nesse contexto? Contrata quem preenche aqueles requisitos e, com a utilização do mapa, a gente desenvolver as potencialidades dessa pessoa e entender como essa pessoa pode viver melhor dentro daquele ambiente de trabalho, né? Então, não a todo tipo de preconceito, isso inclui o preconceito astrológico.
Olha, gostaram desse termo aí? Não ao preconceito astrológico, amei! Hoje, você sabe que, assim, e é polêmica, né, quando você vai falar dessas coisas, principalmente quando envolve trabalho, coisa do tipo, né, e aí psicólogos mesmo falam, olha, a gente usa ferramentas, às vezes a gente nem consegue selecionar um bom candidato, né, quando entra, né, mesmo com a psicologia por trás, imagina, a gente cria essa confusão toda com a astrologia e etc. Então, uma polêmica aqui pra gente apimentar essa história. Mas, Titi, olha só, tem a parte boa, né? A gente fala você fala desses elementos aí, né? Tipo, olha, tem um sol, mas pode ser o contrário, coisa do tipo. Eu, particularmente, sou muito fã, né? E escuto toda semana aí o podcast seu e de Isabel, né? E vou ouvindo, tentando acompanhar aquilo de alguma forma, né? E eu acho que é muito um guia para autoconhecimento mesmo, sabe? Pra gente tentar seguir de alguma forma do melhor caminho possível. Tu já foi dando algumas pistas aí, mas se a gente pudesse, de fato, assim, como é que eu vou colocar a astrologia? Como é que eu posso tirar o melhor proveito, na verdade, dessa arte milenar aí, que é a astrologia, para nossa vida e para o nosso trabalho? Quais caminhos a gente pode seguir nesse sentido?
Bom, já começa lá quando a gente tem que escolher a profissão, né? Que, aliás, a gente escolhe uma profissão cedo demais, por isso também muita gente vai fazer travessias ao longo da vida, né? A gente tem uma área da astrologia que chama astrologia vocacional, mapa vocacional. Então, assim como as pessoas fazem um teste vocacional, as pessoas podem fazer um mapa astrológico com esse foco vocacional para entender quais são as suas potencialidades, seus dons, seus talentos, que tipo de ambiente de trabalho é melhor para você, que competências você vai ter ali, que tipo de desafios você vai ter, se você vai funcionar melhor numa empresa ou se você vai ser um melhor como autônomo, qual áreas são mais indicadas. Então, já começa daí. Ou, né, mesmo assim, quem já tem uma carreira, fazer um mapa vocacional num momento de transição, num momento de insatisfação. Então, esse é um ponto. A gente se conhecendo, a gente também vai, sem dúvida, trabalhar melhor, né? Porque quando eu falei antes, né, que eu não consigo separar muito, né, a pessoa física da pessoa jurídica, né? Porque o que acontece? A gente é o nosso mapa, ou seja, a gente é tudo que a gente é o tempo todo. Então, quando eu vou me relacionar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, eu estou inteira ali. Então, isso significa que eu tenho que entender o que, que é esse ser inteiro. E o mapa astrológico vai ajudar. O mapa também ajuda a gente entender o nosso momento, os nossos desafios de momento, o clima daquele momento e futuro. Então, as previsões acabam ajudando muito. Isso eu estou falando, assim, num contexto individual. Então, eu quero usar a astrologia para melhorar. Mas uma empresa também tem essa possibilidade, né? Primeiro, porque a gente pode fazer o mapa da empresa. Segundo, que a gente pode trabalhar em cima dos mapas dos funcionários com autorização deles, né? Que aí também são outras questões aí que entram aí, tô falando da minha forma de trabalhar. Para justamente identificar. Às vezes o funcionário, ele tem tudo para ser feliz naquela empresa, mas não naquela função. Às vezes a sinastria dele com aquele chefe não está funcionando, mas muda para um outro chefe, muda para uma outra direção ali dentro da empresa, aquilo vai funcionar. E a gente consegue identificar tudo isso dentro de um mapa astrológico, com astrologia.
Perfeitamente, adorei essa última parte aí. Tipo, no dia que eu tiver uma empresa com muitos funcionários, a gente vai fazer esse. Já tá contratada, tá, Titi?
Com certeza. Tamo aí.
Amo. Ô, Titi, você falou uma coisa aí muito de pessoas, né? Tipo, que vai passando muitas vezes por transições de carreira. E eu acho que a gente tem vivido agora um momento muito singular da história recente, né? Ou pelo menos do que a gente viveu. E, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno. Nunca tanto as pessoas com emprego, com um contrato de carteira assinada, vamos dizer assim, que não existe essa forma lá, né? É um contrato de trabalho. As pessoas estão pedindo simplesmente renunciando a esses empregos, né? Por conta de uma série de questões, né? Que vão desde eu não quero mais voltar a trabalhar no presencial, eu prefiro trabalhar no remoto, a empresa não está mais alinhada comigo. Enfim, são notícias que vêm chegando do mundo de lá. E eu sou um exemplo, né, de alguém que largou tudo isso, mas num contexto completamente diferente, né? Que aqui a gente tem quase 15 milhões de desempregados. Mas eu pude fazer isso, né? Eu tive esse privilégio de fazer essa renúncia. E eu imagino que tu, como uma astróloga, né? Que faz atendimentos, que faz mapas, que faz todo esse tipo de que dá esse suporte para as pessoas que te procuram, o tanto que isso tem chegado para tu. Como é que tem chegado? O que é que tu pode contar para a gente, né? Do que tem chegado, das inquietações das pessoas, do que elas veem de perspectiva de futuro para as carreiras, a mudança é real. O que é que tu percebe disso daí?
Nossa, eu acho que esse é um dos grandes temas do momento, né? A gente está com alguns aspectos aí muito fortes que mexem com economia, com as formas, né, de lidar com o trabalho, com as questões materiais, com as nossas rotinas, essa relação entre casa e trabalho que ficou tão forte, né, nos últimos tempos. Eu acho que a gente tem muita reconfiguração profissional acontecendo por parte dos funcionários, por parte das empresas, por parte até de quem já é autônomo ou enfim. Acho que é um momento, isso tende a continuar pelos próximos anos, né? Os atendimentos nesses últimos 2 anos são muito atípicos, se a gente parar para pensar. A gente está lidando com questões que a gente antes não lidava. É, entre elas, assim, por mais que o astrólogo, a gente sempre seja consciente do que está acontecendo no coletivo, quando a gente está diante de um cliente, mas eu posso te dizer que 99,9% das consultas a gente fala sobre as questões coletivas, independente das questões individuais. As pessoas, elas querem se alinhar a tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, tem muita gente perdida, porque esse astral está dando uma sacudida na gente. Então, a gente está tendo que se conectar com quem a gente é em essência. E a verdade é que, assim, a gente, às vezes, vai fazendo escolhas no piloto automático, né? Então, assim, eu tenho muitos clientes que seguiram um caminho ou tinham um determinado propósito, pensamento que mudou completamente. Muita gente, infelizmente, perdeu o emprego e foi obrigada a se reinventar, né? Porque é isso, né? A vida tá meio assim, é por bem ou por mal, tem que se reinventar, tem que repensar, tem que fazer novas escolhas. E isso tende a continuar. Então, assim, eu tenho visto todo tipo de coisa que você pode imaginar, assim, de gente que tá saindo de grandes empresas e fazendo uma transição como a que você comentou, né? Da convidada que você recebeu, às vezes altos executivos e executivas, indo trabalhar numa área mais alternativa ou diferente do que fazia. Vejo o processo contrário também, gente que ficou muito perdida e insegura por conta da pandemia, de todos esses movimentos e que está buscando emprego. Muita gente preferindo agora possibilidades onde o home office seja possível, onde os horários possam ser revistos. Então, eu acho que a gente tem novas, muitas configurações e eu acho que esse é um tema aí que vai ficar em pauta aí por alguns anos.
Eu concordo contigo e eu gosto sempre de fazer conexões com os episódios anteriores aqui. A Isaf Karawi, ela é uma pesquisadora de mídias digitais e a gente falou sobre essa coisa, né, das pessoas quererem ser influencer. Como é que faz isso no fim das contas? E tem uma frase dela que para mim deixou muito marcado, que nós somos um produto do nosso tempo. E eu perguntei para ela, Isaf, a gente vai conseguir viver sem ter redes sociais? Ela olhou para minha cara e disse assim, infelizmente não. A gente é um produto do nosso tempo. E as redes sociais é um produto do nosso tempo. Essa necessidade do trabalho, né, de repensar isso daí, é um produto do nosso tempo, Titi. E eu acho que reflete também na astrologia. Você concorda com essa ponte?
Concordo. Eu adoro ela. Eu sou super fã do trabalho dela.
Ela é maravilhosa, né? Vamos rasgar você daqui.
Ela é maravilhosa. Eu fiz agora uma pós mais recente, que ela foi até uma das minhas referências assim, de pesquisa, que eu fiz uma pós justamente em influência digital, mídias digitais, né? Eu acho que a gente tem que é um outro tema que eu acho que vai estar em pauta nos próximos anos, né? Já tá, né? Essa questão do a gente com a tecnologia, né? Quem manda em quem tá refém aí de quem. Eu acho que a gente tem muita coisa para repensar, sabe? Falando especificamente de trabalho, porque eu acho que a tecnologia tem a ver com isso. Hoje, a gente vive um contexto no qual parece que a gente tem que estar disponível e ser eficiente, produtivo o tempo todo. Né? Então, assim, você precisa responder, a pessoa manda o WhatsApp, você precisa responder, a pessoa precisa de você precisa estar ali, a pessoa te oferece trabalho, você tem que aceitar, a gente tem que ser rápido, a gente tem que entrar na pressa, e não é à toa que isso tudo coincide com a quantidade de gente que a gente vê hoje que é medicada, que tem questões psicológicas aí super fortes. Eu acho que esse é um tema grande aí para a gente pensar. Estou falando até astrologicamente, né, de aspectos que a gente vê para os próximos anos. Eu acho que a gente vai repensar muito essa relação com o trabalho, com a tecnologia aplicada ao trabalho e vice-versa, né? E aí eu vou até fazer um parênteses, porque assim, algumas coisas mudaram a minha vida recente, né? Então, assim, por exemplo, eu não recebo notificação na tela do meu celular já faz bastante tempo, né? Eu não tenho... maravilhoso, eu adoro quando encontro pessoas assim. Faço um parênteses que, assim, conheço pessoas que vivem muito bem, são muito bem-sucedidas profissionalmente, que nem o WhatsApp tem, né? Não tem redes sociais também, né? São minoria hoje em dia, mas conheço algumas que ainda são resistentes a isso. Não tenho instalado no meu celular e-mail de trabalho. Então, assim, eu vou ver um e-mail de trabalho a hora que eu estou com o meu computador num horário de trabalho. Meu celular dorme sozinho numa determinada hora da noite, ele só vai voltar a tocar de manhã. E em caso de emergência, só tem 3 pessoas na vida que me acham. Então, assim, são coisas, né, que a gente acho que... Tô dando meu exemplo até, assim, porque eu vejo que tem gente... As pessoas me acham muito conectada, né? E aí, às vezes, tem gente... que faz, às vezes comenta, não, porque você tem que se desconectar mais, porque você tem... E eu, na real, assim, né, a gente hoje, as redes sociais também passam essa imagem, né, que a gente está ali disponível, ativo o tempo todo. E tem um, assim, eu volto lá para minha organização, né, às vezes está subindo um post que eu escrevi antes no momento de trabalho, mas agora que eu estou, sei lá, nadando, descansando, brincando com a minha filha, fazendo alguma coisa. É, então a gente tem que se impor um pouco isso. E eu acho isso importante, porque quando eu olho lá na frente, eu me preocupo muito com os tempos que vêm por aí, em termos de tecnologia e essa pressão toda, né, para a gente produzir, resolver e fazer e ter dinheiro, né, o tempo todo, é uma coisa que está consumindo a gente.
Vocês estão vendo aí que a astróloga também fala sobre trabalho, né? Até porque não, Titi é uma mulher completa, né? Do direito, é da comunicação, é de tudo. Então, Titi, a gente vai voltar. Você vai voltar de novo aqui, tá? Esse ano mais não, porque, né? Tipo, não vou te ocupar a tua agenda. Mas, obrigado por você trazer esse plus a mais aí, né? Fazer usar uma figura de linguagem horrorosa, um plus a mais nessa discussão. E obrigado mesmo. Acho que pensar nisso é um dever nosso enquanto cidadão mesmo. Mesmo, até por respeito a gente, né? O que é que a gente quer da gente no futuro, né? A gente é o produto do nosso tempo, mas o que é que a gente faz com esse tempo, né? Como é que esse produto vai sair?
Tempo é uma palavra, acho que é bem desse momento, né? A qualidade do tempo e a qualidade de tudo que a gente faz, né? Porque as redes sociais, a gente não tá onde a gente tá, né? Então, às vezes, assim, você tá falando com a pessoa tá no celular, a pessoa tá trabalhando, mas tá fazendo outra coisa. Esse é outro segredo meu, essa é outra mágica. Eu tô trabalhando, eu tô com a família, eu tô com a família. A gente tem que aprender a estar mais presente para ter mais qualidade de tempo mesmo.
Eu acho que todo mundo precisa começar a praticar o poder do agora. E, de fato, começar... Se eu tô conversando com alguém aqui, ou com algum amigo, coisa do tipo, o celular vai ser um item completamente dispensável. Eu nem abro... Porque para que possa ter mais qualidade, eu acho que isso também com o trabalho, isso com tudo, no fim das contas, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender nisso daí. Ô, Titi... A gente falou muito sobre essa questão da qualidade do tempo, mas tem uma outra coisa aqui que a gente ficou muito na curiosidade. Quando eu disse que ia fazer esse episódio, eu abri caixinhas de pergunta, tanto no meu perfil pessoal, no @eridabahia, quanto no @travessiadecarreira, quanto em grupos de WhatsApp. E aí eu perguntei para as pessoas o seguinte: o que é que quando vocês pensam em astrologia e trabalho, qual seria a pergunta que vocês gostariam de fazer para uma astróloga, né? E aí, eu disse que era uma astróloga super famosa, fiz aquela fita toda, né? Tipo, para deixar todo mundo curioso. E a primeira pergunta vai ser do nosso editor aqui, um dos editores, que a gente tem dois, né? Salatiel e Jedson. E aí, Jedson perguntou o seguinte: olha, eu sou de aquário e sou sempre do contra no ambiente do trabalho. Para mim é óbvio o rumo que as coisas precisam tomar, mas para os outros não. KKKKK, muitas risadas. Termino sempre taxado como do contra. No final, todos notam que eu tinha razão. Isso tem a ver com aquário, menina? Eu tô desconfiando que sim, pelo pouco que eu conheço. Ou não?
Tem um pouco a ver. As coisas de ser do contra, total aquário, né? O aquário é o que quer quebrar as regras, mas que no fundo tem as suas próprias regras, né? Assim, aliás, esse é um risco do aquário, ele se aprisionar, né, nesse ser contra as regras. Mas o aquário, ele tem uma coisa bem legal aí, até para o ambiente profissional, né? Que é esse lado mais visionário, que compartilha muito com o Sagitário. Então tem essa capacidade de olhar além. Então, assim, quando ele fala, depois os outros veem que eu tinha razão, provavelmente é um pouco dessa intuição, dessa capacidade de observação e de além, né? Mas lembrando que, assim, pessoas que não são aquarianas podem ser assim, um aquariano pode não ser assim por conta do resto do mapa.
Tudo vai depender do mapa, né? Isso aqui a gente tá pegando, né, com a pergunta para matar a curiosidade do povo. Ô, Titi, a próxima pergunta aqui é de uma pessoa que ela escuta o Travessia, ela já teve aqui também, tá? Que é Mariana Santa Rita. Deixa eu botar que essa aqui ela mandou em áudio, tá? Vamos lá.
Oi, Eri. Oi, pessoal. Travessia de Carreira. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Mariana Santa Rita, Mari. E como boa fã de signos, uma boa escorpiana com ascendente peixes e lua em Capricórnio, eu não podia perder essa oportunidade de fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: qual que é a casa dos signos que influencia diretamente na nossa carreira? Qual seria? E a segunda pergunta é: como que a gente pode utilizar da astrologia do nosso signo, do nosso mapa astral, para melhorar enquanto profissionais? Obrigado e um grande beijo no coração de vocês.
Veja, ela foi mais específica agora, né?
Legal. Gostei da pergunta dela. É, a gente tem duas casas especiais dedicadas ao trabalho. A gente tem a casa 6, que também é a casa da rotina e da saúde, que está ligada ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso fazer cotidiano. Então, o que a gente faz no dia a dia, o nosso emprego está na casa 6, que curiosamente, né, como eu falei, é a casa da rotina e da saúde. Olha como, por exemplo, trabalhar demais pode prejudicar a saúde, está no mesmo lugar. E a gente tem a casa 10, que é a casa da carreira, que é uma casa que está ligada também ao nosso destino, aos nossos objetivos de vida. Tem a ver também a gente como chefe, está ali, os chefes que a gente tem. Então, essas são as duas casas principais. Porém, né, como a pergunta dela foi bem específica, vou ser bem específica na resposta.
Boa.
Né, a gente vai olhar sempre o mapa inteiro. Então, assim, quando alguém vem procurar, eu vou entender primeiro quem é essa pessoa. Então, o Sol, a Lua, o Ascendente, todos os planetas e tal. Aí a gente tem as chamadas casas de terra, que além da casa 6 e da 10, que eu já falei, tem a casa 2, que é a casa do dinheiro. E aí, aliás, fica aqui a dica que eu sempre falo, né? Dinheiro, trabalho, vocação, não estão no mesmo lugar no mapa. Tem gente que tem a sorte de juntar tudo na vida, mas dinheiro tá na casa 2, o emprego tá na 6, a carreira tá na 10, a vocação tá na casa 5, que também é a casa da criatividade. Então, a gente vai olhar todo esse conjunto, toda essa combinação. E eu acho que isso já responde a segunda pergunta dela, né? Então, entendendo minha relação com o meu ambiente de trabalho, com o meu dia a dia, as minhas habilidades, as minhas metas, meus objetivos, minha vocação, meus talentos. Porque tem coisa que a gente faz por vocação, tem coisa que a gente faz porque a gente faz bem feito sem gostar. Importante, né? Acho que tem uma coisa importante para trazer aqui até para o teu público, né? É, eu, como astrólogo, observo que tem gente que tem um mapa que, assim, tem gente que não precisa trabalhar com algo que vá fazer feliz, que tenha um sentido. Tem gente que precisa ganhar dinheiro. Tem gente que vai ser feliz quando o dinheiro estiver ali no fim do mês, ela sabe quanto ela vai ganhar, ela sabe como vai ser aquilo. Tem gente que precisa trabalhar com algo que tem paixão. Tem gente que gosta de trabalhar num ambiente seguro. Tem gente que gosta de trabalhar com desafios. E então, acho que, assim, entender, né, que, quem é a gente nesse contexto, porque... É, parece fácil, né? Mas a gente tem o que a sociedade impõe, que é o correto, e aí eu vejo que, assim, 2021, tudo isso acontece, ainda tem gente que quer se encaixar o que a sociedade coloca ali como um padrão de sucesso, né? E cada um tem o seu padrão individual.
Perfeitamente. Titi, essa resposta aí serve para tudo, tá? Ah, você tá ouvindo? Ah, não é ligado em astrologia? Cata essa dica e leva pra vida, que com certeza você vai brilhar, tá? Eu acho que essa última aí.
Astrologia é uma forma da gente olhar o mundo. Astrologia, ela é, acima de tudo, uma forma da gente ver e compreender a vida, né? Um olhar. Então, assim, astrologia, a gente lida com a vida, né? Acho importante colocar isso. Por isso que, assim, são coisas que, independente do meu olhar ser da astrologia, eu lido com pessoas e aprendo muito com todas essas pessoas com quem eu tenho a sorte de entrar nesses universos diariamente.
Eu amo demais sobre isso. O próximo áudio aqui é um áudio que, tipo assim, eu dei muita risada, porque é de um apoiador, que é Lute Gardi. E aí eu fiz assim: Lute, manda uma pergunta pra Titi. E Lute, eu quero deixar aqui de agradecer pelo apoio dele. E ele sempre diz pra mim, desde quando eu comecei a fazer o programa, ele faz assim: vai na frente que eu vou atrás de tu, né? No sentido de você me inspira, continua. Lute é um servidor público também, assim como eu, né? Era como eu era, né? Do trabalho aqui no metrô de Brasília. E ele é simplesmente uma das melhores pessoas que faz as melhores comidas que eu já comi na vida. E ele ama isso. E aí, ele mandou o áudio aqui, a gente pode até dar risada, mas não vai ter, talvez tu nem consiga ajudar, né? Pra gente dar risada aqui, esse sacana.
Oi, travesseiros. Me chamo Lútiga, tenho 35 anos, sou do signo de touro. E minha pergunta é: será que eu estou no emprego certo para mim? Me diga aí.
Antes de você responder, eu vou dar um conselho. Lute, procura a Titi para fazer um mapa astral com ela, que ela vai arrasar demais.
Eu ia dar essa dica mesmo, né? Assim, ele falou que ele é touro, né? Eu entendi direito que ele é touro. Então, e você falou que ele cozinha super bem, né?
Super bem.
E assim, taurinos que cozinham são, assim, a comida, sim, né? Assim, é aquela coisa ali que é tudo, né? É o sabor, é o aroma, é o visual, uhum, é a paixão, uhum, pelo que faz, pela comida e tal. Então, essa deve ser uma vocação dele. Se ele é servidor público, também é algo taurino, porque taurinos, em geral, buscam segurança, estabilidade, né? Essa coisa de ter o salário lá no fim do mês, de não ter, de assim, não ter dúvida que vai, assim, que não vai ter dinheiro para o que precisa. Isso é uma coisa essencial na vida de quem é touro ou tem touro forte no mapa, né? Então, assim, provavelmente isso satisfaz, mas é muito importante a gente ver seu mapa inteiro para a gente saber se esse é realmente o emprego para você, porque existem formas de ter segurança conciliando o prazer e a paixão.
O Data Travessia, Titi, foi fazer uma pesquisa de perfis comum em empresas, tá? O que é que eu encontrei aqui? O seguinte... A gente sabe que depende do mapa, né? Mas assim, pelo arquétipo, né, dos signos, se a gente fosse pensar o seguinte, quem são os signos que são os melhores líderes? Vamos pensar assim, de bate-pronto. É possível fazer isso? A cara dela, tipo assim, Erivaldo, não me bota em saia justa. A risada dela confirmando.
É porque é difícil, assim, né? Quando a gente pensa em liderança, existem tipos e tipos de liderança, né? Uhum. Então, por exemplo, tem a liderança do fogo, de um Áries, Leão, Sagitário, que é aquela pessoa que inspira pela atitude. Mas, assim, ao mesmo tempo, são pessoas que vão, às vezes, ser mais duras, mais egoístas. Então, tem esse lado aí, né? Mas, assim, me vem, em termos de liderança, sempre essa, muito forte, assim, o fogo ou o ar, né? Mas acho que, assim, pensaria, assim, de bate pronto, talvez, nos signos de fogo, Capricórnio, né? Capricórnio para trabalho tá em todas, dá check. Check em todas.
Amo. Os mais criativos do zodíaco, se a gente fosse dar uma... Vamos fazer de conta que é um misodíaco aqui, né? Se fosse os mais criativos, quem seriam?
De bate-pronto, eu pensaria Leão, Aquário e Peixes.
Perfeito.
Porém, eu vejo muitos criativos que às vezes tem, por exemplo, muito Virgem no mapa, signos improváveis. Por isso que, assim, tudo depende muito, muito mesmo do mapa da pessoa.
Perfeitamente. E aí, Titi, a gente falou aqui dos profissionais mais criativos, mas quem são os melhores comunicadores do zodíaco?
Gêmeos e gêmeos.
Olha, puxando a brasa pra sardinha dela. Veja aqui nos outros. A bonita. Não, veja bem. Não sei. Tô brincando.
Gêmeos, sem dúvida, é comunicador. Leão é um signo muito comunicador. E o Sagitário, que é do mesmo eixo do Gêmeos, costuma ser. Acho que junto com Gêmeos a gente puxa aí Libra e Aquário, que são signos de ar, também vão falar bastante de comunicação.
Perfeitamente. Quem são os melhores executores? Aquele que você dá uma missão e diz assim, missão boa é missão cumprida. Quem é que tipo de bate-pronto aqui? Aquele perfil, né? Não, fulano executa bem. Quem seria...
Terra,
signo de terra.
Terra, virgem no topo, touro e capricórnio ali seguidinho, né? Com certeza são os melhores executores, porque assim, se alguém de terra deu a palavra, precisa fazer, vai cumprir a missão. Agora, os signos de fogo, se você der em tom de desafio, vão cumprir também.
Perfeitamente, adoro. Aí vamos pensar o seguinte, a gente falou aqui de comunicador, executor, e quem é que idealiza mais as coisas, assim, os maiores, os sonhadores, assim, que o mundo do trabalho precisa dessas pessoas para dizer, não, a gente vai conseguir melhores relações, os sonhadores, vamos dizer assim.
A gente poderia pensar nos signos mutáveis, mas acho que principalmente Gêmeos, Sagitário e Peixes, porque Virgem também é mutável, mas o Virgem às vezes fica muito preso nas tarefas cotidianas, nos detalhes das coisas, né? Então, se começa a viajar muito, volta para a realidade. Gêmeos e Peixes, sem dúvida, estão sempre imaginando e sonhando um monte de coisa. E Sagitário que sempre quer ir além, né? E eu juntaria aí nesse time o Aquário também, porque os aquarianos também são bem bons de umas ideias assim pouco prováveis, de olhar lá no futuro, de não ter certeza se aquilo vai se cumprir.
Perfeitamente. E os maiores planejadores, ok? Aquele que consegue fazer os bons planos aí, tu botaria na responsabilidade pra quem isso?
Escorpião, Capricórnio, principalmente.
Perfeito.
Acho que os dois, Escorpião e Capricórnio.
O meu ascendente é Escorpião. Tipo,
tudo bem.
Quem quiser que lute, tá? E, por fim, aqui, os melhores analistas. Quem são, Titi, os melhores analistas do zodíaco aí? Tipo, dos signos?
Virgem e Capricórnio.
Eu quero dizer que sim, É verdade, eu concordo com isso, que eu tenho um amigo e uma amiga. O amigo é de Virgem e a amiga é de Capricórnio. E quando eu quero CSI, tipo, João, toma aqui, só dou o nome, me traz as informações completas aqui na mesa, tipo, rapidinho, tudo se resolve.
Com certeza, pode juntar o escorpião aí também.
Pode botar escorpião, né? Eu sei disso, porque quando eu vou atrás também eu sou bom, eu descubro coisa que até o cão duvida, né? Tipo, vou atrás. Ô Ti, aí na caixinha de pergunta, chegou aqui de Maritech Writer. Ela foi a primeira pessoa que foi entrevistada aqui no podcast, tá? Ela contou a trajetória dela, tá voando a garota. E aí ela fez uma pergunta muito específica. Eri, como viver quando a lua tá em escorpião? Porque, sério, sempre quero vegetar a viver. É isso mesmo?
Depende do mapa dela. A lua em escorpião pode ativar em algum ponto importante, específico, no mapa dela, que deve mexer aí com... Porque quando a lua tem escorpião, fica tudo um pouco mais profundo. Deve tocar aí algum ponto sensível dela.
Mari, procura a Titi para fazer teu mapa, tá? Um beijinho. A gente entra mais em detalhes. Você entra em mais detalhes no seu mapa. Aqui, Michel Jasper. Esse cara aqui é perturbação. Ele perguntou assim, Virgem é o melhor signo? Sim ou com certeza? Aí a resposta... O melhor é Libra.
Depende pra quem, né? O melhor é Gêmeos, sem dúvida, né?
Mas essa resposta é a altura pra ele, tá? Ele merece.
Eu acho assim, né? Assim, eu falo muito pros meus alunos, principalmente, né? A gente tem que amar o nosso signo. Então, assim, o melhor signo é o signo que a gente tem que ser feliz com ele, porque não dá pra mudar. Uhum.
É exatamente isso, mas Michel é bem virginiano mesmo, assim, sabe? Ele é bem planejadinho, tudo certinho, aquela coisa toda. Tanto é que é um excelente, é um profissional, é muito bom. E aqui, a última pergunta aqui agora, foi um brother lá da Bahia, José Vivaldo. Ele perguntou assim, escorpião e Áries são os piores chefes? Eu acho que ele tá contando por ele.
São chefes que vão exigir muito, né? Eu acho que um chefe escorpiano, um chefe ariano, um chefe... Assim, são chefes mais, provavelmente mais duros. Se você não cumprir a sua tarefa, eles vão se estressar e eles podem ser, assim, entre aspas, mais punitivos, né? Então, eu acho que talvez seja isso. Mas, assim, eu juntaria aí o chefe capricorniano, né? Eu acho que são chefes muito exigentes. Então, eles são chefes bons para quem gosta de trabalhar, mas são pessoas que vão querer ter o resultado final.
Perfeitamente. Titi, a gente acaba, né, essa sessão aqui de perguntas, né, essa consultoria. Quem quiser mais detalhes, faz o quê? Te procura onde?
www.titividal.com.br é o site que reúne tudo. Nas redes sociais, Titividal, é super fácil de me achar.
Né? Vai estar tudo linkado aqui. E você arrasa aí com isso. A gente tá chegando quase ao final aqui, Titi. Mas eu queria saber o seguinte. A primeira coisa... tem três perguntinhas aqui pra gente encerrar antes dos nossos quadros. Tu aprendeu muitas lições. Tu foi pioneira pra muitas coisas, assim, né? Como tu mesmo falou e o Data Travessia mostrou. Qual é a principal lição que fica a cada vez que tu quebra uma barreira que não tinha sido... Que tava construída por alguém, mas que tu precisou superar essa e ser pioneira? Qual é a principal lição que fica disso daí?
As travessias nunca são fáceis, mas elas valem a pena. E eu acho que elas são necessárias na vida.
Amo. Ou seja, vai do jeito que der, que uma hora dá certo.
É. Quem diz que é fácil... Não, não acho que é fácil. Eu acompanho, além das minhas próprias travessias, eu acompanho de muita gente e eu sei que, assim, sempre tem um lado que é muito desafiador. Mas faz parte da vida, né? Vida é fluxo, é movimento. A gente tem que se movimentar com a vida mesmo. E quando vem esses chamados, né? A gente tem que ir em frente.
Amo. Ô, Ti, e eu imagino também que você recebeu muitas críticas, né? Quando você resolve fazer essa mudança, assim mesmo, falou que é de uma família muito tradicional, coisa do tipo. Qual era a principal, vamos dizer assim? Tu consegue... definir qual era a principal crítica que, tipo, apontavam pra tu, não, que não sei o que, isso, aquilo. Tu consegue definir? Tu consegue apontar?
Eu acho que eu recebo até hoje, pra te falar a verdade. Eita. Né? Porque, assim, eu vejo que muita... porque, assim, eu vejo que tem muita gente que vive na bolha. Dentro da bolha é tudo lindo, maravilhoso. Então, eu tenho muitos amigos astrólogos que não passam pelo que eu passo porque vivem dentro da bolha. Eu, como eu tenho, né, eu tenho os meus amigos de quando eu era advogada, eu tenho os amigos do jornalismo, eu tenho os meus amigos de infância... eu tenho grupos diferentes, eu tenho o mundo acadêmico, né? No mundo acadêmico, uhum, eu sofri muito, muito preconceito, né? Então, assim, existem várias críticas, né? A astrologia, ela não é vista ainda como uma profissão séria. Mal sabem as pessoas o tanto que a gente tem que estudar e se dedicar e trabalhar para ser um bom astrólogo, né? Então, é uma profissão como as outras, mas então, às vezes, é visto como menos. Muita gente pensa que, assim, a pessoa é astrólogo porque não deu certo em outra coisa ou porque não... conseguiu fazer outra coisa, né? Eu particularmente acho que é uma das coisas mais difíceis, a astrologia. Então, assim, acho que são algumas coisas. Então, você é visto como alternativo, você é visto... Muita gente vê o astrólogo como uma pessoa que é menos inteligente, né? Assim, parece assim que eu estou exagerando, mas, assim, no meu acadêmico, principalmente, eu passei muito por isso. Até as pessoas te conhecerem e verem que não é isso, né? As pessoas vão percebendo. Mas eu tenho até hoje amigos que, quando vão me apresentar, chega antes o meu currículo. Tipo, olha, ela fez isso no direito, ela fez isso no jornalismo, ela tem... essas pós-graduações todas, e ela é astróloga, como se precisasse primeiro dizer que, olha, ela é uma amiga inteligente, mas ela é astróloga, sabe? Então, assim, eu sinto isso no dia a dia até hoje.
Quando alguém fizer isso, me chama que eu vou quebrar a cara, tá? A gente não vai fazer a comunicação super violenta. Tô brincando.
Eu acho importante falar isso, sabe por quê? Porque hoje em dia a astrologia ela é super glamourizada, mas eu vejo meus alunos passando por isso, sabe? Eu vejo meus alunos, ex-alunos, amigos, passando por isso. Porque às vezes tem uma profissão ali que é vista, né, como algo que é mais sério, como direito, como, enfim, qualquer outra profissão, né, ali, mais medicina, engenharia, e às vezes passa ali, né, mas por que você está fazendo isso, né? É como se fosse uma coisa boba, como se fosse, e que não é. Então, assim, eu acho importante falar, né? Hoje em dia eu ligo muito menos, assim, para isso, mas eu acho importante porque a gente está num momento que a gente fala tanto sobre preconceitos, né? E eu vejo que isso existe, como existe com outras profissões, né? Eu tenho amigos que passam por isso porque são designers, artistas, músicos, né? Ainda tem um pouco essa coisa, assim, parece que tem o clã ali das profissões que as pessoas ainda consideram mais sérias, né? Ou mesmo assim, influenciadores, podcasters, youtubers também passam por isso, né? Então, assim, eu sei que não é uma questão que é específica da astrologia.
Perfeitamente. E assim, e torcidas, assim, se tu pudesse dizer, quem é que tá lá com o pomponzinho? Você consegue identificar isso muito facilmente nessas tuas travessias, nesses teus movimentos, quando tu bota energia para rodar aí e circular?
Ah, com certeza, né? Por mais que eu tenha falado essa questão da família, eu acho que a minha família, de forma geral, né? Principalmente minha mãe, sempre apoiou muito. Aliás, né? Eu acho que até quando eu fiz essa travessia de advogada para astróloga, assim, eu ainda morava com ela, né? Então, acho que isso também me propiciou um privilégio que nem todo mundo tem. Tenho ótimos amigos que também estão sempre apoiando e dando força. E eu tenho uma sorte, assim, de encontrar muita gente bacana pelo caminho, né? Então, assim, eu tenho bons amigos, bons familiares, bons clientes, bons ouvintes. E eu vejo que, assim, tem uma torcida sempre muito grande. Eu valorizo cada pessoa, assim, que passa pela minha vida, assim, eu levo comigo.
Perfeitamente. Levem também vocês aí, tá? Valorizem. Ó, mais outra lição aqui que a gente tá dando, tá, gente? Ô, Ti, pra gente aqui agora, a gente já encerrou o nosso bloco de perguntas e nós vamos para os quadros. Aqui no Travessia, a gente tem dois quadros e a gente gosta de ver o perrengue aqui aparecer, tá? E aí, no nosso primeiro quadro, que é o Quem Vê Close Não Vê Corre, roda a vinheta, Tia Elvis Edson. Quem vê close não vê corre. Nesse quadro aqui, no Quem Vê Close Não Vê Corre, como o nome tá dizendo, tu conta a situação que aconteceu contigo, né? Que na frente estava tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, menina, foi aquele vucu-vucu para sair bonito. Tu consegue lembrar de alguma situação dessa? Ou mais de uma situação? Enfim, fica à vontade para contar, que a gente gosta de ver aqui é o estrago.
Eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Aí é botar na saia justa de novo. Amo. Né? Não sei, assim, eu acho que várias situações, né, assim, ao longo da vida, até isso, assim, que eu tô dizendo, assim, já aconteceu várias vezes, por exemplo, de ir para um lugar para falar sobre astrologia e o objetivo era outro, né, era às vezes uma coisa ali mais na linha de tirar sarro da astrologia e tal, já passei uns perrengues desse tipo na vida, né. Tem uma lista enorme de perrengues que eu passei apresentando o programa ao vivo, né, porque eu tinha o quadro ao vivo no Mulheres por 4 anos, assim, aconteceram coisas, assim, da apresentadora ter algum problema e sair dali, eu tá lá falando sozinha, de alguém vir e tirar a colar e eu nem saber quem foi que tirou, porque o colar tava fazendo barulho, tiraram a câmera de mim, voltou, tava sem colar. Então, assim, já passei por esse tipo de situação, assim, bem prática, né? Que, aliás, foi uma super experiência, né? Assim, fazer programa ao vivo, assim, tanto que hoje tudo que eu gravo eu faço como ao vivo, né? Pra mim é até difícil fazer de outra forma, porque foi a minha escola. Então, assim, tem essas coisas práticas. E eu acho que, assim, né, falando em não ver corre, né, eu acho que o próprio corre do dia a dia é algo que as pessoas não veem, que acho que é tudo lindo, maravilhoso, ali, glamuroso, mas mal sabem as pessoas o tanto de trabalho, de correria e de, às vezes, loucuras que tem por trás para as coisas saírem bonitinhas.
Perfeitamente. No, e, Titi, obrigado. Eu amei saber. Gente, isso é tudo, tá? Você é boa do ao vivo mesmo, viu, Titi? Já te vi em outros contextos, em lives, etc. Arrasa mesmo, é aquela coisa, né? A gente acha que a gente vai mudar para uma outra coisa e tudo preparou a gente, né? Eu acho maravilhoso esse conceito. Mas aí, Titi, o quadro 2 aqui é o Se Conselho Fosse Bom, Ele Era Vendido. Se Conselho Fosse Bom, Ele Era Vendido. É como o próprio nome está dizendo, né? Aquele, se conselho fosse bom, era vendido, é bem nessa linha mesmo. Né? Eu estou pedindo um conselho, né? Que se fosse bom, você estava vendendo mesmo aí. Dá pra gente um conselho, que chegar aí no teu coração, que a gente vai tomar nota aqui e tentar seguir ele. Tem algum conselho pra gente?
Acho que o conselho é ir sem medo, sabendo que a gente, a travessia, ela é uma jornada, né? Então, acho que é encarar como uma jornada mesmo. A gente vai passar pela zona escura ali, a gente vai passar pelo desafio, a gente vai passar pelo medo, a gente vai passar pelo arrependimento, a gente vai passar pelas dúvidas, a gente vai passar pelas angústias, mas sempre tem luz do outro lado do túnel, a gente sempre vai sair de um outro lado e a gente sempre tem que acreditar que vai ser melhor, porque senão, quando a gente inicia um processo de travessia, a gente não tem como voltar para trás, né? E aí a gente tem que ir para frente. Então, assim, eu acho que é olhar para frente, é seguir, né? E eu acho que, assim, ouvir os seus sinais internos, né? Eu sou uma pessoa, assim, que acho que quem me ouve sabe, eu sempre falo isso, né? Que eu escuto muito meus sonhos, os sinais, as sincronicidades, eles me ajudaram demais nas minhas travessias, muitas vezes dizendo coisas que iam contra o que outras pessoas diziam para mim. Então, eu acho que tem que confiar naquilo que a gente está sentindo.
Perfeitamente, Titi. Dito isso, vamos aqui agora, a gente já está chegando ao final mesmo, né? E a gente quer saber aqui quais são as indicações, ou livros, ou perfis, né? Que você... O que é que está fazendo a cabeça de Titi no momento aí? E Titi quer compartilhar com os travesseiros e travessetes aí. Pode ser livro, perfil, fica à vontade.
Ah, eu nem sei o que indicar, porque...
É tanta coisa.
Pergunta isso para uma geminiana, né? Por exemplo, quando fala assim de livro, né? Minha biblioteca, ela é tão vasta e diversa, né? Assim, eu sou o tipo de pessoa que eu leio de literatura, de romance a livros de medicina, né? Então, assim, passando por tudo que você possa imaginar. Então, assim, acho que o meu conselho é justamente esse, é que a gente seja aberto para aquilo que chama a gente, mesmo que aquilo aparentemente não faça tanto sentido, porque eu acho que com tudo a gente aprende, né? Eu gosto muito de ler, então, assim, independente de indicar um livro, eu acho que a minha indicação é leiam. A gente precisa cada vez mais que as pessoas voltem a ler. E a gente precisa saber ler coisa que a gente está ligado ao nosso trabalho, mas a gente aprende muito. Eu falo isso muito para quem estuda astrologia. A gente aprende astrologia na literatura, a gente aprende assistindo novela, a gente aprende... Agora eu virei a maluca das séries, né? Durante a pandemia, que eu não era, porque eu não tenho maturidade para isso, eu fico assistindo compulsivamente. Mas algumas séries me pegaram de jeito durante esse período. Uma delas virou até pesquisa, case de estudo astrológico, que é Outlander, fiz uma pesquisa relacionando lá os mapas e tal. Enfim, então, assim, acho que ao invés de me focar em alguma coisa, eu acho que abram-se para ler e para assistir e para ouvir, porque e pessoas diferentes, assuntos diferentes.
Perfeitamente. Você já assistiu This Is Us?
assisti. Foi a primeira série que me pegou na pandemia. A gente começou a assistir, eu e meu marido, como uma forma da gente quebrar. Porque imagina, eu atendendo, né, assim, nesse período, assim, os atendimentos nunca foram tão difíceis. Meu marido jornalista, a gente super envolvido com tudo que estava acontecendo no mundo. A gente acabou buscando alguma coisa para assistir antes de dormir, sabe? Assim, para tipo, quebrar. E aí, foi This Is Us, assim, virando madrugadas até acabar. E aí, a gente viu outras, a gente viu muitas séries nesse período. Mas This Is Us e Outlander foram as duas séries, assim, que me pegaram de jeito, assim, que eu fiquei, assim, virei fã, entro pra ler as coisas nos fãs clubes, fiquei amiga de gente que é fã também.
Amo, amo. Eu também amei, tá? Quinta temporada, assisti esse fim de semana aí.
Choramos pra caramba, né?
Menina, tipo...
Choramos pra caramba, meu lado canceriano ali, nossa, gente, foi uma choradeira vendo esses anos, mas é demais.
Eu amo. A Mariana que assistiu, que mandou o áudio pra gente também, acho que foi o primeiro, ela assistiu, adorou também.
É maravilhoso. E Outlander, quando acabou a série, eu fiquei tão deprê que eu comprei os livros. Tô lendo os livros agora.
Meu olha Deus do céu. Olha eu, não, eu vou colocar Outlander no, Outlander no, coloca, no meu
que
perfil,
é maravilhoso.
No meu, na lista aqui. É uma coisa nova pra me viciar. Titi, obrigado pela tua presença aqui, tá certo? Literalmente tua presença mesmo. Titi ocupa o espaço inteiro, gente, na via... gravação aqui, né? A gente tá distante. Mas aí chegou o momento agora, minha filha, que você vende o seu jabá, faz o teu jabá, onde é que o povo te encontra, onde é que o povo acompanha a Titi, fica à vontade, que se tem planos pro futuro, pra quem tu quer mandar beijo, esse é o teu momento aqui, minha filha, de tomar o microfone da minha mão e arrasar.
Bom, obrigada pelo convite, eu adorei participar, né, eu falo pra caramba, eu falo, gente, meu, sempre, né, então aí pegou aqui, o Gêmeos com Libra, a gente ficou no papo, adorei participar, bom, assim, é bem fácil me achar, né, o site, como eu já tinha comentado, titividal.com.br, dentro do site é legal falar que tem muita coisa, então, assim, tem artigos mais profundos, tem coisas mais... para quem só quer saber um pouquinho, tem para quem quer se aprofundar, tem dicas ali sempre sobre o céu de cada momento, então é o lugar onde tem todos os links para todos os outros projetos, é onde eu conto os meus projetos. Falamos de newsletter, se cadastra lá na minha newsletter, que eu sempre compro em primeira mão, agenda, projetos, novidades. Nas redes sociais, Titi Vidal, Facebook, Instagram, Twitter. Meu YouTube tá meio em pausa no momento, a pandemia não me deixou fazer tudo. Mas tá lá, tem uns vídeos antigos bem legais. E o podcast Astrológicas, que é esse projeto maravilhoso que eu faço com a Isabel Miller, que a gente tem episódios todo domingo, Céu da Semana, onde a gente fala aí do céu de cada momento, e a gente tem o Astrologuês, que a gente ama, que são mais profundos, que onde a gente coloca, a gente inclusive tem um especial lá, que a gente já fez sobre astrologia vocacional e carreira, e tem o Café com Astros, que a gente entrevista gente bacana, com mapa em mãos, e que tem sido uma forma bem legal de mostrar para o mundo como a astrologia se aplica na prática e ajuda a gente a se compreender e contar a nossa própria história.
Perfeitamente, então entenderam tudo. Titi, obrigado pela tua presença.
Obrigada.
Aqui.
Obrigada.
Travesseiro ou Travessete, um beijo bem grande, até a próxima semana, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, não esquece de divulgar o nosso episódio, não esquece de dar esse carinho pra gente, que você sabe, o apresentador é carente, coitadinho. Beijo, até a próxima semana. Titi, um beijo, obrigado, viu?
Beijo, obrigado.